em Cascais.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Hora de Ainda Bem Que Faz Essa Pergunta na Rádio Observador com o Miguel Cordeiro. Miguel, bom dia. Hoje falamos de corridas, de turismo, mas para começar uma comparação pouco habitual.
Nada habitual mesmo. Nelson, o que têm em comum Pinto da Costa, João Brardo e José Sócrates?
Mistura explosiva aí. O que é que têm em comum? Não faço grande ideia.
É, para além de terem ou de estarem envolvidos em mega processos na justiça, há mais uma coisa em que eles têm em comum, principalmente nesta semana. Pinto da Costa, João Brardo e José Sócrates foram esta semana três homens cheios de razão. Vamos por ordem. Na semana passada, há 8 dias, Pinto da Costa disse que, para contornar a proibição de adeptos nos estádios e organizar um espetáculo antes do jogo, porque assim podia ter pessoas nas bancadas. Ora, Pinto da Costa tem razão naquilo que diz. Depois, João Brardo voltou a dizer que não tem bens pessoais. Não tem porque aproveitou a lei portuguesa para passar tudo para os familiares. E João Brardo tem razão. Já José Sócrates disse que a decisão de acabar com os debates quinzenais é uma medida absolutamente inesperada e que talvez tenha sido tomada porque nem Costa nem Rio são grandes oradores. Ora, José Sócrates também tem razão. E como é que é possível, no prazo de 8 dias, as regras sanitárias decretadas pelas autoridades de saúde, a lei portuguesa e a nova aliança parlamentar fizeram com que Pinto da Costa, João Brardo e José Sócrates estivessem cheios de razão? É curioso que tudo isto aconteça na semana em que se discute o Estado da Nação. Se calhar o melhor era mesmo fazer um debate sobre o Estado da Noção.
Miguel, avançamos para a tua segunda pergunta de hoje, até porque fala de turismo.
Sim, quem é que quer mais que Portugal passe a entrar nas rotas turísticas do Reino Unido? Os britânicos ou os portugueses?
Acho que era bom para os dois lados. Ambos gostamos das praias portuguesas.
Verdade. Os ingleses podem vir de férias e regressar sem ter de fazer quarentena, e os portugueses podem receber mais turistas, neste caso, os turistas britânicos. Mas olhando para todo este cenário, parece que estão milhares de ingleses de malas feitas no aeroporto à espera que Portugal entre nas rotas turísticas para poderem seguir rumo ao Algarve. Há um problema, não estão. Tem peso, principalmente a nível de imagem, Portugal estar neste momento fora destas rotas, mas quando voltar a entrar, pouca coisa vai mudar. Talvez cheguem uns milhares de britânicos, entretanto, para aproveitar um pouco o mês de agosto, mas vai ser certamente muito longe daquilo que costuma ser. É um problema estar fora das rotas turísticas de Inglaterra? É. Mas se deixarmos de estar, o problema da crise no Algarve não fica resolvido, claramente não fica resolvido para este ano.
E para fechar, como prometido, uma das notícias do dia que nos fala de corridas.
Sim, quantas vezes é que a Fórmula 1 vai ser oficialmente em Portugal?
Oficialmente, não sei.
Pois, é que ainda não é. Estamos há praticamente 2 meses a dizer que este ano, por causa da pandemia, Portugal vai receber uma das corridas. No início de junho, várias notícias davam como certa a competição em Portugal. Depois, uma declaração que dizia Portugal oficial no início de junho. Diziam mesmo oficial nos títulos das notícias. A notícia foi-se repetindo durante semanas e semanas. Ontem, novamente, mais uma confirmação. Mas, para já, ainda não há propriamente um anúncio oficial. Parece que hoje é que vai ser, com Portugal a receber em outubro, 24 anos depois, uma corrida da Fórmula 1. O anúncio é esperado para logo à tarde, mas nisto não há qualquer necessidade de querer andar mais rápido do que os próprios supercarros.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.